A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Patos.
Agora Patos.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Nosso boa tarde especial para o companheiro Zé Geraldo, para Socorro, para a dona Geralda lá no sítio São Bento, a companheira Maria José, Sebastião e Lila lá na Cachoeira, a todos os companheiros e companheiras das associações comunitárias, rurais e urbanas aqui do nosso município, a todos os servidores públicos municipais, ativos, aposentados e pensionistas, a todo o povo de nossa cidade, o nosso boa tarde especial para os que estão morando aqui na zona urbana, na zona rural e também no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Mas inicio o programa de hoje lamentando aqui o falecimento de José Alves de Figueiredo, ocorrido na manhã do último dia 14 de novembro. José Alves de Figueiredo, conhecido como Seu Didica Marceneiro, tinha 87 anos e residia na rua Lima Campos, 147, no bairro do São Sebastião. Ele deixa a viúva, a senhora Eliezer Gomes, inclusive é praticamente uma irmã da minha sogra, dona Ramoniza, uma amizade há muito tempo, né? Também deixa os filhos de Assis, o Zé Carlos, Roberto, Júlio Neto, Newton Jorge, Ana Karina e Eliane. E aqui nós queremos expressar nossas mais profundas condolências, né? Inclusive o companheiro Roberto Figueiredo, que hoje é corretor de imóveis aqui em Patos, trabalhou comigo no Banco Econômico de 85 até 1992. E também nós perdemos o Francinaldo Bezerra Leite, condutor socorrista do SAMU de Areia de Baraúnas, filiado à nossa entidade sindical, irmão do companheiro França do SAMU, foi meu companheiro também de luta na Fundação Francisco Mascarenhas, né? Nós estudamos lá. O França realmente é uma pessoa também querida, né? Então, o Naldinho, né, do SAMU, que é filho de Normando Bezerra de Araújo e Ana Leite de Melo. Deixa dois filhos, né? O Lucas e o Arthur. Então, também nossas condolências, né? Nossos votos de pesar a toda a família. Mas, companheiros e companheiros, nós queremos trazer um programa de hoje. O programa hoje está cheio, muita coisa boa e também muita denúncia, né? Muitas dificuldades que nós estamos passando aqui no nosso município. A começar por essa situação do açude do Jatobá, nós, inclusive, já formulamos a denúncia no Ministério Público Federal, justamente denunciando essas invasões irregulares, e especialmente essa última que está sendo feita, que foi feita, colocando murada, cerca de arame farpado com 14 fios, onde não passa sequer um peixe, um açude que a cada dia está morrendo justamente devido a essa irresponsabilidade do DENOX, que não toma realmente providências nessas áreas. Tem um PPP, o 279-2009, do Ministério Público Estadual, inclusive, que trata dessa situação do açude do Jatobá, e nós realmente pedimos as informações, não apenas o DENOX, mas ao IBAMA, a SUDEMA, a CAGEPA, a Secretaria de Meio Ambiente, ao Ministério Público Estadual. E essa denúncia foi justamente formulada, nós juntamos aqui fotos, fizemos um verdadeiro relatório dessa situação, porque nós sabemos que no açude do Jatobá aqui em Patos tem áreas que estão regularizadas, mas tem outras que não. Então, essa última ocupação, por exemplo, é em cima daquela pedra vizinha ao balde do açude. Ou seja, não vai ter espaço ali para nada mais. Então é importante realmente essa posição. E alguém pode até perguntar, mas o assunto do Jatobá é competência da esfera federal. Tudo bem, mas ele está no município de Patos. E eu sou vereador do município de Patos. E acima de tudo sou cidadão. Então eu não posso, diante de uma situação dessa, me calar, ficar omisso. Não tenho nada contra a ninguém, né, as pessoas. Agora, não concordo que uma área tão importante como aquela seja realmente colocada numa situação de risco, né, para a nossa população, porque ali é um manancial importante, certo? Foi quem nos salvou e ainda nos salva, porque ali tem muita água, e com certeza nós não vamos deixar isso passar em branco, ou seja, ocuparem, invadirem, certo? Uma área que pertence ao povo, porque é uma área pública e deve ser responsabilizada realmente todas essas instituições que não estão realmente dando prioridade àquilo ali. Um prejuízo também para os pescadores, para os que produzem ali hortaliças, certo? Frutas e hortaliças, então também um prejuízo. Por isso que a gente está fazendo essa discussão aqui no município. E também outra preocupação nossa é em relação ao fechamento, né, da rua Luiz Félix, no bairro do Juá Doce. Foi construída lá uma murada e acharam pouco, fizeram em seguida uma cerca de arame farpado. Está lá, não passa nada. Mas aí o cara botou lá o puxincói daquilo, né? É o puxincói mesmo, porque eu digo mesmo no popular que é o que a gente chama, né? Ainda veio dizer, não, mas quem quiser passar só é abrir. Pô, o cara fecha uma rua. É a rua Luiz Félix, num bairro do Juá Doce. É a mesma coisa de eu chegar na casa que a gente tem lá no bairro, na rua Luiz Félix, Aliança da Praça, e colocar uma cerca ali no meio. Pronto. É a mesma coisa, qual a diferença? Nenhuma. Não é para fechar a rua? Então foi fechada a rua, até o momento não foi tomada nenhuma providência. Eu vou aguardar, inclusive, até segunda-feira e vou acionar, com certeza, o Ministério Público, porque isso é uma responsabilidade da Prefeitura Municipal de Patos. É porque quando é um pobre, é rápido. Quando são os ricos, a demora é grande. Inclusive, não encontra. Porque a coisa mais fácil do mundo de encontrar é casa de rico. Né? Primeiro, ela se destaca diante das outras. Né? E não encontra para ser notificado. Né? Mas eu espero que seja resolvido isso até segunda-feira. Se não for, estarei realmente procurando o Ministério Público e demais instituições para resolver essa situação. A Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente, a Procuradoria Jurídica do município, a Secretaria de Serviços Públicos, todos, e o próprio prefeito Nabor Vanderlei foi notificado, foi encaminhado um ofício do nosso gabinete colocando a situação e tomando providência. Então está todo mundo avisado dessa situação e não toma providência se não quiser. Então, por isso que, mais uma vez, a gente faz aqui essa denúncia contra esse fechamento da rua Luiz Félix, no bairro do Juá Doce. Também quero destacar, nesse primeiro momento, essa luta pelo Instituto Federal do Sertão, com reitoria no município de Patos. Olha, gente, tem um projeto de lei, o 3057, de 2019, do deputado federal Wilson Santiago, que dispõe sobre a criação do IF Sertão, desmembrando do Instituto Federal da Paraíba. E eles querem a sede em Sousa ou Cajazeiras. E realmente a articulação está forte naquela região. Nós, até agora, conseguimos fazer uma audiência pública para discutir aqui o IF Sertão com reitoria em Paz. Eles já estão mobilizando lá todas as cidades, certo? Realizando, inclusive, reuniões, audiências nesses municípios pequenos. E, no entanto, aqui em Paz, a gente vê as coisas assim, perdendo, né, benefícios, porque não há mobilização. Né? Não tem realmente políticos que defendam os interesses do povo. Porque eu fico aqui indagando. Né? Cadê os deputados federais que foram votados em Patos? Cadê os deputados estaduais que foram votados em Patos? Inclusive os que se dizem representantes de Patos. O estadual não abre o bico lá na tribuna da Assembleia Legislativa para defender os interesses de Patos. Né? E os outros, o que é que fizeram? A maioria assinaram esse documento aqui de Wilson Santiago, fortalecendo, inclusive, o desmembramento do IFPB, criando o IF Sertão, mas não está clara a questão da reitoria para partes. E o governo federal, que é aliado desses deputados federais, em sua maioria, né, em sua maioria, realmente estão articulando isso lá, e partes poderá perder mais uma vez um benefício. Ou seja, o IFPB ter realmente acontecer esse desmembramento, certo? Através desse projeto, a reitoria ficar em Sousa e Cajazeiras e mais um prejuízo aqui para Batos, que esse campus aqui com certeza irá virar sucata, porque essa turma não está nem ligando para isso, certo? Então é importante não apenas a fala dos deputados, mas acima de tudo a luta, que não vale a pena eu estar aqui nesse programa hoje falando bonito, certo? Quando não, a minha prática não corresponde ao que eu estou dizendo aqui. Então, por isso que é importante essa luta pelo IF Sertão com reitoria em Patos. Nós ainda não esquecemos realmente dessa luta que deve ser travada por todos e todas que se dizem representantes de Patos, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e na Câmara Municipal. E também a própria gestão municipal deve se envolver justamente nisso. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Agora Patos, na apresentação do vereador sindicalista Zé Gonçalves.
Faz feliz por um momento apenas. Fala de amor, das coisas mais amenas, e diz que eu sou o bem da tua vida. Vem, mente pra mim, mas diz coisas bonitas. Fala de tudo aquilo em que acreditas. Me faz sonhar ouvindo a tua voz. Vem viver comigo as horas mais serenas, fazer poesia ou coisas obscenas. Pra me beijar ou me agredir, estou aqui. Porque a saudade amarga em minha boca, na solidão da cama ânsia louca, me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço, arranca as etiquetas, rasga o preço. Mas vem por Deus pra me fazer feliz. Saudade amarga em minha boca, na solidão da cama ânsia louca, me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço, arranca as etiquetas, rasga o preço, mas vem por Deus pra me fazer feliz.
Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Pois é, o grande Agnaldo Timóteo, etiquetas, e hoje é o dia da consciência negra, e Agnaldo Timóteo era negro, né? Por isso que eu estou trazendo aí, que já resolve as duas coisas, né? As lindas canções do saudoso e guerreiro Agnaldo Timóteo. Mas, companheiros, nosso boa tarde aqui a Domício, a Preta, que estão na escuta do nosso programa, certo? Também o companheiro João Batista, lá no município de Cacima de Areia, a Leila, ao companheiro Isidro, né? A todos e todas que estão aqui na escuta do programa Agora Patos. Eu também apresentei diversos requerimentos essa semana. Um foi sobre a aquisição de um veículo adequado e decente para o transporte de pacientes que fazem a hemodiálise em Patos. O atual, um Fiat Uno, tem uma série de problemas. Ar-condicionado não funciona, esquentamento na junta do tampão, escapamento arrombado, batedeira e pneus em péssimas condições. Então, um Fiat Uno é um carro incompatível para o transporte dessas pessoas aqui do nosso município que sai da hemodiálise. E só sabe a situação de cada uma pessoa dessa que está nesse tratamento, eles próprios. É uma coisa assim, que você sai totalmente numa situação de deitar, né? De deitar. É uma reação forte. Essa questão da hemodiálise não é brincadeira. Inclusive, nós pedimos também que veja essa alimentação do pessoal que faz hemodiálise no centro de hemodiálise de Patos. Parece que é o hospital regional que serve. E esse pessoal não pode estar tomando líquido, né? Muito líquido. Então tem que realmente ter uma alimentação diferenciada. Diferenciada. E eu soube aí que está vindo muita sopa. Então é bom rever isso aí. E a nutricionista do complexo aí, ver uma alimentação diferenciada para esse pessoal. Então, faço aqui realmente esse requerimento, né? Foi aprovado esse requerimento, aquisição de um veículo adequado e decente para os pacientes com hemodiálise aqui em Patos. O outro requerimento foi justamente solicitando a relação de todos os motoristas efetivos e contratados que fazem o transporte fora de domicílio e seus respectivos horários de trabalho. Porque o que nós observamos aí é que esses motoristas que fazem esse transporte fora de domicílio estão com uma jornada de trabalho insuportável, não tendo descanso assegurado durante a viagem. Motoristas que começam a pegar os pacientes a zero hora, em diversos bairros de nossa cidade, com destino a Campina Grande e João Pessoa, chegando pela manhã, né, em Campina ou João Pessoa, fazendo o mesmo trabalho de distribuição desses pacientes em diversos hospitais, e logo após o almoço, reinicia a mesma peregrinação, apanhá-los de volta e retornar para Patos no mesmo dia. No mesmo dia. Chega aqui umas 10 da noite e esse mesmo motorista tem que deixar um a um em suas residências. Aí a gente pergunta aqui, quantas horas esse motorista dorme por dia? Qual o local de repouso para esse motorista? Qual o local em que é feita as refeições? Esse motorista terá que fazer o mesmo trabalho no dia seguinte? Esse motorista tem direito a adicional noturno, dinheiro para alimentação e dinheiro para pagar diário em algum hotel? A jornada de trabalho está correta para esse motorista? Então, essas indagações, né, que queremos uma resposta por parte da Secretaria de Saúde. Porque o que a gente precisa aqui em Patos não é bafômetro para motorista, não. Nós precisamos realmente de condições de trabalho. Inclusive, esses motoristas que saem daqui, por exemplo, zero hora de amanhã, domingo, para já chegar com os pacientes segunda-feira cedinho em João Pessoa ou Campina Grande. Esses motoristas deveriam repousar em João Pessoa ou Campina Grande. E lá já temos outro para voltar, né, com esses pacientes. Isso é que é o lógico, é o que é o normal. Não tem condições de você sair daqui meia-noite. Primeiro você não consegue dormir, né, pegando o pessoal casa por casa, ir para João Pessoa, voltar no mesmo dia. Esses motoristas, gente, a gente está perguntando isso aqui, mas a gente praticamente já sabe. Eles almoçam dentro do carro, eles dormem dentro do carro no calor causticante, certo? Não tem um mínimo conforto. E é por isso que de vez em quando acontecem esses acidentes. Além disso, as condições desses carros,
que muitos, né, não prestam, pneus carecas. Então é preciso que se tome a providência. Primeiro, em respeito ao povo, aos pacientes e também aos trabalhadores. São seres humanos, não são máquinas. Né? Porque é impossível você começar a trabalhar meia-noite de um domingo e até meia-noite da segunda-feira. É uma coisa absurda. Então nós precisamos ver isso aí de imediato. Então o requerimento foi aprovado na Câmara Municipal. Nós também fizemos aqui uma visita no sítio São Bento. Gente, e ali no sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrude, é calamidade. Não tem praça. No lugar da praça só tem um poste daquele, certo? E o mato tomando de conta. O centro comunitário, né, não tem sequer lâmpadas. Abandonado lá. É, as casas de taipa, inclusive com barbeiro, como eu registrei lá. O poço artesiano não funciona. A caixa d'água, a estrutura está rachada. Né? A energia do poço lá tem um débito de R$ 1.505,94. Inclusive, eu fiz o levantamento. Então, é importante ver essa questão lá do sítio São Bento. O sítio São Bento é uma comunidade grande. Inclusive, do saudoso vereador Zé Caetano. Eu não quero aqui discriminar ninguém, mas foi realmente o vereador que lutou e que conseguiu muitos benefícios para Santa Gertrudes. Não apenas o distrito na zona urbana, mas também na zona rural. Né? Então é importante preservar o que foi conquistado, o que foi realmente adquirido, né, esse patrimônio público. E nós precisamos, inclusive, que resolva essa situação, porque a situação da água lá está o seguinte, tem um açude, mas a água não é tratada. A água que está indo pela prefeitura é carro-pipa. Mas aí, se aquela caixa d'água funcionasse, se tivesse água e tem água num poço, certo? Dá para lavar, né? Dá para lavar a casa, né? Dá para fazer aguação. Quer dizer, outros afazeres, né, poderiam utilizar essa água. Mas, no entanto, está usando água doce, né, até para fazer isso. Então, é importante, e tem mais de 30 famílias prejudicadas. Inclusive, dia 27... tem reunião da associação e eu espero já que o secretário leve uma resposta concreta para isso, certo? Porque tem que resolver esse problema do poço artesiano que funciona ali, que foi aberto, instalado e que não está funcionando, porque a energia está cortada. Tem esse débito aqui de janeiro a dezembro de 2018, de janeiro a dezembro de 2019 e no ano de 2021 só tem o mês de maio. Mas o total é R$ 1.505,94. Então é importante que a associação faça essa luta. A associação serve para isso, né? E os moradores devem se unir. Então, dia 27, sábado, de hoje a 8 dias, estarei aí na reunião com vocês. E já quero aqui fazer o convite a todos os moradores e moradoras. Quem for associado à associação, quem não for, para a gente fazer essa luta em defesa da comunidade do sítio São Bento. Também em Santa Gertrudes, apresentei um requerimento solicitando a instalação da farmácia básica, gente. É uma vergonha, nem Losartana tem, né? Aqui em Patos, na farmácia popular, certo? Em Santa Gertrude não tem farmácia, não tem ponto de coleta, um laboratório, certo? A UBS, o MOF tomando de conta. Quer dizer, o que é que tem, na verdade, para Santa Gertrude? A agricultura familiar lá, a feirinha, não tem apoio nenhum da prefeitura. Então vamos ter que ver realmente isso. E por último, o passo para frente foi para lá. Mas fez algumas coisas, fez. Mas deixou um esgotão a céu aberto na rua José Nunes Leite. O mesmo esgotão que eu venho denunciando aqui há muito tempo, que o esgoto está indo para o Rio Panati, do Rio Panati está indo para dentro dos açudes do assentamento Patativa do Açaré. Nossa, boa tarde aqui para o companheiro Roberto Lima e demais companheiros do assentamento Patativa do Açaré que estão na escuta do programa. Está lá. E não se toma a providência. Ou seja, como é que a máquina está lá? Vê uma situação dessa e não resolve. A tubulação que foi colocada lá não suporta a quantidade de esgoto. Então tem que fazer uma nova estrutura, passar a máquina, botar a tubulação que preste. É isso que nós queremos. É coisa demais. Mas infelizmente o distrito de Santa Gertrudes é desprezado. O nosso boa tarde também para o companheiro Edmundo, né? Que mora lá no distrito de Santa Gertrudes, né? Então está na escuta do programa todos os sábados. Então essas questões que a gente quer realmente colocar aqui em relação a comunidade São Bento e também, mais uma vez, alertar para a conclusão das obras lá do Poço Comprido, vizinho, o bucamo de baixo, o bucamo de cima, certo? Está lá, onde funcionou o antigo Bar do Papelão, mais de 50 famílias, só ali na Agrovila do Poço Comprido. E pelo que eu estou vendo, a água chegou, mas está tão mansa que eu não sei se essa água vai chegar realmente e ter condições de encher aquela caixa d'água, né, que eu pensei que era 60 mil litros, mas é 30 mil litros, e eu não sei realmente se essa água vai chegar às casas. Eu, sinceramente, eu acho que essa engenharia errou muito nesse projeto. Errou muito nesse projeto. A bomba não joga água, né? É o suficiente, não tem força para essa água chegar na caixa. E se chegar na caixa, vai chegar nas residências. Até eu fiquei também preocupado. A base da caixa é uma base baixa, muito baixa. É um local alto, mas não é tão alto assim. Então, o local de instalar essa caixa foi o correto, né? Então, é preciso realmente que a gente pense nisso aí. Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta com o programa Agora Patos, na apresentação do vereador sindicalista Zé Gonçalves.
Uma noite sentou-se à minha mesa e entre tragos lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que os meus males são tão grandes que me partem o coração, mas conforta, e eu sei que está em minhas mãos aliviar-me desta amargura. Se o amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja eu beberei pra esquecer. O amor que surge numa mesa entre espumas terá de terminar. Noite sentou-se à minha mesa e entre tragos lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que os meus males são tão grandes que me partem o coração, mas conforta, e eu sei que está em minhas mãos aliviar-me desta amargura. Se o amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei pra esquecer. Um amor que surge numa mesa entre espumas terá de terminar.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, aí o grande Roberto Miller, né? Com a sua canção. Eita, eu sei que já tem gente dizendo aí. Eita, música velha derrubada. Essa música aqui é que é a bonita mesmo. Derrubadas são essas que surgem por aí da mídia, que não diz nada com nada, né? Coisa com coisa, certo? Que começa a tocar com 6 meses, ninguém sabe mais de nada, né? Esquece. Essa aí é que é a música do Roberto Miller, né? Inclusive é muito bonita, né? Eu ainda sou da época da canção, né, da canção. Então, a turma também está gostando. Vocês vão dizendo aí, né, que querem ouvir também no programa, que aqui é curtinho, né, uma hora passa rápido. Mas, companheiros e companheiras, nós também
apresentamos um requerimento solicitando a relação dos beneficiados com a Lei Aldir Blanc, aqui em Patos, né? Tem esse recurso que vem para músicos, né? Para os que fazem realmente a cultura, e foi realmente encaminhado tudo isso através da Fundap, e nós recebemos denúncias de que empresas que inclusive estava fechada, o proprietário, né, foi beneficiado, gente da comissão organizadora, julgadora no caso, também foi contemplado, mas eu não quero antecipar nada aqui antes dessas informações, porque eu não vou agir de forma irresponsável. Até porque tem agora um novo recurso de 33 mil, né, que vai ser realmente pago a esses trabalhadores e trabalhadoras culturais, né, aqui no nosso município, e a gente não quer que, se acontecer algum problema anterior, que incorra no mesmo erro. Então nós queremos apenas essas informações, certo, para depois sentarmos com a representação da Fundap aqui no município e discutir isso. Então nós queremos apenas esses esclarecimentos e que a coisa realmente caminhe da maneira correta, né? Nós apresentamos também um requerimento solicitando audiência pública para o dia 6 de dezembro, às 7 horas da noite, alusiva aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Os 16 dias de ativismo, né, começaram em 1991, quando mulheres de diferentes países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres, iniciaram a campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo na República Dominicana. Nesses 16 dias serão realizadas algumas atividades com a comunidade, né, com o objetivo de divulgar a campanha, assim como mostrar a importância desse momento para o engajamento de todos na construção de uma sociedade sem violência contra as mulheres e mostrar a potência das mulheres nos lugares de atuação e de fala. Eu apresentei, inclusive, esse requerimento por uma solicitação do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Patos, através da coordenadora Marcília Ponciana Félix Bezerra e também da nossa companheira Djailma, né, que é filiada ao nosso INFEMP, né, uma companheira brava de luta, né, comprometida realmente com as políticas públicas. Né. Afinal, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Patos tem pessoas competentes e eles têm toda uma programação que vem sendo seguida. Eles escolheram inclusive essa programação. Dia 25, abertura da campanha, produção e exibição de vídeo, música, disco de denúncia. Dia 30, ação no distrito de Santa Gertrudes. Dia 1º, primeiro fórum de debate em alusão a 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E no dia 6, audiência pública, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Eles colocaram esse dia 6 porque justamente coincide com o Dia do Laço Branco, e foi uma campanha criada para sensibilização, conscientização e promoção de engajamento do homem nessa luta. Porque a luta das mulheres não é a luta exclusiva das mulheres, mas também dos homens, de todos aqueles e aquelas, né, que querem realmente abraçar essa luta contra a violência. Então, o Dia do Laço Branco surgiu a partir de um crime ocorrido na cidade de Montreal, no Canadá, em 6 de dezembro de 1989, onde um homem de 25 anos, Marc Lepine, assassina 14 mulheres e em seguida se suicida na escola politécnica. Em carta, ele conta que não suportava a presença de mulheres em curso de engenharia, onde deveria ser somente para homens. O crime mobilizou o mundo inteiro e a partir daí homens saíram nas ruas para repudiar tal atitude com o tema: jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa violência. Foi então lançada a campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. E no dia 10, eles estão encerrando com uma mostra cultural. Esse requerimento criou uma polêmica danada na Câmara Municipal de Patos, porque Eu apresento requerimentos para as audiências públicas, mas até o momento eu não tinha colocado data, né, para acontecer essas audiências públicas. A gente realmente está muito cheio para essas audiências públicas na Câmara Municipal. Mas veja bem, como foi um pedido do CREAS, eu tive a ousadia de apresentar, porque é uma coisa normal. E em nenhum momento eu quis atrapalhar o calendário de funcionamento da Câmara Municipal de Patos. Mas eu acho, inclusive citei lá, e quando eu cito essas questões, tem alguns vereadores que não gostam. Gente, nós temos duas sessões na Câmara terça e quinta-feira. Duas sessões. Né? Tem sessão ali que termina com duas horas e meia. Então, essas audiências públicas, elas estão cumprindo um papel fundamental. Nós fizemos a audiência pública do Outubro Rosa. Fizemos essa audiência pública sobre o meio ambiente. Né? Vamos realizar outra, agora dia 24, com pessoas com deficiência e mobilidade urbana. No dia 6 tem essa aqui, que foi marcada, e no dia 15 tem da moradia, 15 de dezembro. Então, veja bem, cada vereador vai apresentando as demandas na Câmara de acordo com o que realmente lhe apresentam, né, que o povo pede. Então, houve realmente essa questão, né, teve um vereador que destacou esse meu requerimento, né, para não acontecer audiência. Outro disse, não, você tira uma dessas que já está marcada para colocar essa. Eu digo, não, eu vou tirar e eu estou lutando para acontecer essa. Porque essa questão da luta das mulheres, ela é fundamental, ela é importante. Né? E outra coisa, eu na Câmara, eu sou igual a todos, mas também não aceito ser inferior a ninguém, não. Né? Na Câmara, não. Na Câmara não tem esse negócio de voto. Nós somos 17 vereadores e vereadoras, os mesmos devem ter as mesmas prerrogativas, direitos e deveres. Então, não vou abrir mão do meu direito, né, que está assegurado na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara. Agora, quem não apresentou requerimentos, quem não apresentou audiência pública, é outra coisa. Eu vou apresentar, normalmente, porque não há esse impedimento. Eu já acho que a Câmara faz pouco. Deveria fazer mais, certo? Então, nem a discussão a gente tem mais condições de fazer, então não dá. Eu estou ali, inclusive, representando o povo, os trabalhadores e trabalhadoras. Eu não estou ali representando os ricos, os poderosos, não. Eu não sou base de prefeito, não. A minha base é a base do povo. Eu sou da oposição, agora eu tenho responsabilidade, né, com tudo isso. Então, eu estou levando a discussão para dentro da Câmara, discussões que realmente interessam ao povo. Interessam ao povo. Essa que é a questão concreta. Se eu faço uma visita na comunidade, né, se tem determinado problema, eu tenho que levar para a Câmara Municipal para fazer essa discussão lá. Então, está marcada aí essa audiência pública, depois de muita luta, né, mais de uma hora de discussão sobre um requerimento. No dia 6 de dezembro, às 7 horas da noite. Também apresentei um voto de aplauso aos conselheiros e conselheiras tutelares aqui de Patos, porque o dia do conselheiro tutelar foi instituído pela Lei 11.622 e reconhece a importância dessa categoria nas políticas públicas, né, especialmente na garantia dos direitos das crianças e adolescentes do nosso país e, consequentemente, aqui no nosso município. Então, denúncias de maus-tratos, crianças fora da escola, trabalho em prostituição infantil, violência sexual, dentre outras violações, o conselheiro estará sempre para proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes, quando ameaçados ou violados os seus direitos. Então, neste dia, precisamos também, além de parabenizar a categoria, denunciar que os conselheiros e conselheiras tutelares de Patos estão com seus salários congelados desde 2014. R$ 1.200 é justamente o salário do conselheiro e conselheira aqui em Patos. Praticamente o salário mínimo, quando desconta, fica por aí. Sem aumento salarial, desde 2014. Eu pergunto, dá para viver com R$ 1.200? Né? É barra pesada. Então, muita gente elogia, né? Voto de aplauso. Eu também voto de aplauso, como eu apresentei aqui. Agora, eu estou lembrando aqui as condições de trabalho que não tem e as condições salariais são as piores. Então, meus parabéns a todos os conselheiros e conselheiras tutelares pelo seu dia, no dia 18 de novembro. Também nós solicitamos aqui o concerto de galeria na rua Alba Lúcia de Lucena, no conjunto dos sapateiros, e o concerto de galeria na rua Tenente Pedro do Carmo, no bairro da Vila Teimosa. Isso aqui conserta hoje, amanhã está do mesmo jeito, porque estão fazendo meia sola. Então é isso que realmente a gente trouxe de requerimento, tem outros, mas vamos agora para mais um intervalo musical E daqui a pouco a gente volta com o programa Agora Paz, na apresentação do vereador sindicalista Zé Gonçalves.
Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto. Eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem as paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rodar, podes jurar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Quem sabe se te esqueci, ou se te quero. Quem sabe até se é por ti que eu tanto espero. Se gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo. Pode jurar, pode sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
É mais uma linda canção aí do Nelson Gonçalves, né? Eu tenho certeza que você vai estar lá na... no sítio Cachoeira, em Cacima de Areia, né? O João Batista lá em Cacima de Areia. E Domício, né? E, sem dúvida nenhuma, eu gosto muito das músicas do Nelson Gonçalves, né? Mas, companheiros e companheiras, nós apresentamos um voto de aplauso pelo Dia da Consciência Negra, justamente hoje, 20 de novembro, né? Essa data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte do maior líder quilombola do Brasil, o maior líder negro, Zumbi dos Palmares, que em 1695 lutou pela libertação do povo negro contra o sistema escravista. Para vocês terem uma ideia, esse dia de hoje é um dia de muita reflexão e também de luta. Os negros representam 56% da nossa população. Segundo o IBGE, 112 milhões de brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos. Para termos ideia do que esse número representa, apenas uma única nação africana, a Nigéria, tem mais moradores negros do que o Brasil. Porém, estamos subrepresentados nas universidades, no mercado de trabalho e na política, o que prova não haver democracia racial nenhuma no Brasil. Em 2018, apenas 55,6% dos jovens pretos e pardos de 18 a 24 anos cursavam o ensino superior. Já entre os jovens brancos, o índice era de 78,8%. Na política, não é diferente. Os pretos e pardos representam
somente 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais eleitos em 2018. Para piorar, os partidos continuam a investir mais em candidaturas brancas. De acordo com o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, os negros respondiam por apenas 16% dos candidatos que tiveram mais de 1 milhão de orçamento de campanha. Aí vem ainda a desigualdade racial, também está visível no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, no final de 2020, por exemplo, era de 13,9% a taxa geral de desemprego no Brasil, mais de 15,8% entre os trabalhadores pardos e 17,2% entre os trabalhadores pretos. Conforme pesquisadores ligados ao Instituto INSPER, o salário de um homem branco é, em média, 159% maior do que o de uma mulher negra, numa demonstração de que preconceitos tão arraigados como o racismo e o machismo andam de mãos dadas. O racismo é um problema histórico e estrutural no Brasil, mas, sem dúvida, as políticas neoliberais e antipovo do governo Jair Bolsonaro agravaram as desigualdades. Por isso, este 20 de novembro não é dia de festa, mas sim de muita reflexão e luta. As centrais e as demais entidades sindicais abraçam as pautas do Dia da Consciência Negra. Temos a inspiração de Zumbi dos Palmares, 1655, foi quando ele nasceu, e 1695, né, quando morreu, bem como de sua luta pela libertação dos escravizados e pela resistência à opressão. Por mais de 15 anos, Zumbi liderou o heróico Quilombo dos Palmares, que chegou a reunir 30 mil escravos negros em fuga. Além disso, foi um ícone na defesa da história e da cultura africana. O maior líder quilombola do Brasil, assassinado em 20 de novembro de 1995. E a data de sua morte é uma referência especial para todos nós. Zumbi nos faz lembrar que é preciso incluir a população negra em todas as esferas da sociedade, garantindo sua devida representação e promovendo a igualdade racial. Para combater tantas e tamanhas desigualdades, temos de denunciar as políticas de genocídio e encarceramento em massa dos pretos e pardos, além de cobrar cada vez mais políticas afirmativas, como as cotas raciais. Precisamos de mais negros nas universidades, nos empregos de qualidade e nos cargos de representação. Não seremos uma nação efetivamente livre, desenvolvida e soberana enquanto prevalecer o racismo. Então, enquanto vereador, sindicalista, eu quero realmente parabenizar a luta de todos e todas contra o preconceito, contra a discriminação racial em nosso país. E se você observa, até nos grupos de WhatsApp, muitos brincam com os negros. A gente nunca vê, por exemplo, um branco desdentado sendo colocado num grupo de WhatsApp. Observe que as brincadeiras, né, e ali é bullying, né, de mau gosto, elas se tornaram coisas simples para muitos. Então, o negro serve de chacota, serve de brincadeira para muitos. Então, nós devemos, acima de tudo, respeitar os negros e negras em todos os aspectos, especialmente combater o preconceito e a discriminação. Porque ainda tem alguns desavisados por aí que dizem que é o próprio negro que provoca o preconceito. De maneira nenhuma, os negros e negras são desrespeitados e desrespeitadas em nosso país. Temos o maior número de desempregados negros, o maior número de encarcerados negros, o maior número de sem-tetos negros. Então, veja bem, porque são jogados aí sem realmente ter a mínima preocupação com as políticas públicas a esse povo. Semelhante também aos ciganos que sofrem também os mesmos preconceitos. O cigano realmente contribui com as minorias,
mas realmente o preconceito também contra os ciganos é grande, é enorme. Nós temos ciganos aqui em Patos, né, a comunidade cigana especialmente se concentra aqui nas sete casas, né, inclusive no dia 26, já conversei com o companheiro Salomão, certo? E estará sendo realizada uma visita à comunidade cigana aqui em Patos, com a participação do defensor público Fernando Enéas, que veio de João Pessoa, está em Souza, está passando aqui por Patos, e nós entramos em contato através do nosso mandato e vamos fazer uma visita, uma reunião com os ciganos na próxima sexta-feira, dia 26, com o defensor público da Paraíba, doutor Fernando Enéas, que está fazendo um brilhante trabalho lá no município de Souza, né? Temos também a comunidade cigana aqui, que mora no município de Condado, certo? E vamos realmente fazer essa luta, né? Com esse povo que é importante, né? Para o desenvolvimento de nossa sociedade. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Agora Passa, para a apresentação do vereador Zé Gonçalves.
Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Meu Deus, tenha piedade de mim, faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim.
Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também, mas o dia virá quando eu for para a eternidade e meu sofrimento chegar ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim.
Me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Viver
Olha aí, mais uma, quem é, do saudoso Agnaldo Timóteo, né? quem está almoçando nesse momento, né, tomando aí o seu vinho, ou a cachaçinha, ou uma cervejinha, né? As músicas hoje foram justamente nesse sentido aí, viu? Mas, companheiros e companheiras, foi realizada audiência pública sobre resíduos sólidos e aterro sanitário no último dia 17, propositura do nosso mandato. Sobre o lixão de patos e coleta seletiva, o município está fazendo corpo mole, deixando de fiscalizar as empresas que fizeram parcerias, no caso são 56 aqui no total, e esse material está indo para o lixão, especialmente papelão e plástico, né? Os principais ingredientes para o fogo. A ASCAP, a associação, está num prejuízo, né? E também o município de Paz. Sentimos a ausência aí da Secretaria de Educação e Saúde do município. As principais secretarias, Educação e Saúde, não compareceram a essa audiência do meio ambiente, né? E sobre o aterro sanitário em São José do Bonfim, a discussão foi bem mais acirrada. A empresa não compareceu e a SUDEMA não convenceu. Rimou? Né? O assentamento do Barão, Agrovila, está prejudicado com a tanta poeira. O açude do Barão, Riacho dos Mares e açude do Jatobá podem ser contaminados. Casas a 500 metros do aterro sanitário. Poço Artesiano, Poço Amazonas, o Baixio, né? Dentro realmente de um riacho, que é onde está sendo construído esse aterro. Dois açudes próximos ao aterro, né? Sendo um com 150 metros e outro com 200 metros, de acordo com o relatório de impacto ambiental, a página 71, rima. E a energia, por incrível que pareça, é monofásica. As características para que a gente possa realmente ter uma implantação de um aterro sanitário. Baixa densidade populacional em seu entorno, não existe, ó. Baixo potencial de contaminação das águas superficiais e subterrâneas do subsolo. Também não existe que está sendo construído dentro do riacho. O baixo custo do terreno, né? E a proximidade das vias de acesso. Então, acho que a empresa visou esses dois aqui. E deverá ainda reunir aterramento de resíduos, evitar a proliferação de vetores, riscos à saúde pública e à degradação ambiental. A área do aterro deve ser perfeitamente delimitada e cercada. Drenagem das águas pluviais, controle das emissões gasosas. E, no meu entendimento, praticamente nada disso está sendo cumprido. Reduzir ainda mais, né, nesse caso, as propriedades vizinhas vai reduzir aí drasticamente o valor. E acaba com a pesca e o plantio de hortaliças. Além disso, expressamente proibido no aterro sanitário, vazamento de líquidos e gases, contaminação dos lençóis freáticos e aquíferos, riscos aos animais, limite de quantidade de camadas de lixo, presença de ratos, moscas e transmissor de doenças. E qual o ganho de paz com esse aterro? O ganho vai ser, sabe o quê? Poluir o açude do Jatobá e pagar para colocar o lixo lá. Então, segunda-feira, às 15h, nós estaremos realizando uma reunião na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na rua José Jorge, 87, no Santo Antônio, com colônia de pescadores, com os assentados da região, com os engenheiros, com toda a sociedade civil organizada aí, inclusive convidando aí a turma do Tubarão, do assentamento, para participar, porque colocaram até lá que tinha uma representação da associação do assentamento do Tubarão, quando o presidente, há mais de um ano, morreu. Então, realmente, a SUDEMA fez vista grossa com isso aí, eu não tenho dúvida disso, né? E está pensando que está tudo resolvido, mas nós teremos prejuízos aqui em Patos, especialmente lá o pessoal da comunidade do assentamento do Tubarão. Então, por isso que, segunda-feira, às 15h, estaremos realmente realizando essa reunião com o jurídico, né, com engenheiros, com essas entidades, com associações, né, com o colégio de pescadores, para tratar dessa questão e analisar quais as medidas que eram tomadas. Sem dúvida nenhuma, uma das medidas será a jurídica, para realmente fazer com que sejam cumpridas as normas determinadas por lei. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Agora Patos.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.